Ia começar, que a gente fizesse uma declaração, amém? Amém. Então eu vou declarar primeiro, os irmãos vão repetir comigo, tudo bem? Então tá bom. Eu sou um espírito que tem uma alma e possui um corpo, amém? Aí a gente vai declarar uma segunda coisa. Eu fui unido ao Senhor. E estou eternamente unido a Ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é a realidade da nossa vida. Tudo começa com o Senhor, né? Então, assim, nós fomos unidos ao Senhor. Nós estamos aqui hoje porque nós fomos unidos ao Senhor. E quando que você vai estar separado do Senhor? Quando? Nunca mais. Será tribulação, angústia, ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Será? Não. Não será. Irmão, por mais terríveis que sejam essas coisas, nada disso tem o poder. É isso que é impressionante, irmão. Nada disso tem o poder de mudar a verdade. Irmão, a nossa fé... Nossa fé não é algo místico. Ela tem uma característica mística. Mística, quando eles falam isso, irmão, é algo que vai além do que eu consigo ver. Entendeu? Além do que eu consigo palpar. Esse quadro é palpável, ele não é místico, certo? Mas pode existir algo por trás que vai além disso, certo? Isso é algo místico, eu não consigo ver. Tudo bem? Irmão, mas a fé, ela não é necessariamente mística. O importante da fé é aonde ela está apoiada. Amém? Irmão, Deus gera fé. Entende isso? Então, Deus existe. Isso é verdade. Quer eu creia, quer eu não creia. Não é? Mas na verdade não é que eu não creio, eu escolho crer que ele não existe. Irmão, isso é uma realidade para a nossa vida. E isso é a realidade. As pessoas, elas escolhem não crer na verdade. E aí tem várias coisas por que isso acontece. Isso acontece porque vários problemas, várias situações da nossa vida, não é isso? Nos levam a não tocar numa realidade que chama graça. Amém? Pode parecer que isso não tem nada a ver, mas isso tem tudo a ver com a mensagem, porque a mensagem diz assim, que... Vamos ler Romanos 5, 2. Romanos 5, 2 diz assim, ó. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmão, às vezes eu fiquei tentando definir muito tempo o que significa graça, mas a gente precisa parar de tentar definir e começar a provar o que é graça, né? Deus deu a graça, certo? Então a graça foi outorgada. Tudo bem? Alguém entende o que significa outorga? O que é outorga, Mário?
É uma imposição que não se discute.
Legal, não é isso? Então isso é feito por um juiz, quando ele vira e fala assim, ó, isso aqui vai ser dado para tal pessoa, ponto. Isso é lei. Entendeu? Uma lei só pode ser superada por uma outra lei. Só que como o juiz máximo é Deus e ele deu a graça, irmão, ninguém pode repor a graça. Amém? Aleluia! Aleluia. Amém. Irmão, foi dado gratuitamente a toda a humanidade. Irmão, quer judeu, quer grego, quer sábio, quer cita, quer escravo, bárbaro, não importa. Deus deu a graça a toda a humanidade. Em quem? Em Cristo Jesus. Irmão, por que é tão importante esse em Cristo Jesus, irmão? Porque se o Senhor... Olha a responsabilidade do Senhor. A graça estava em Cristo Jesus. Se Jesus tivesse ido para a morte e não tivesse ressuscitado, aonde estava a graça? Hein, irmão? A graça estava enterrada na morte. Irmão, entende isso? Então assim, foi lá, foi sepultado. Mas ele ressuscitou, então essa graça não ficou na morte. Então, irmão, hoje, quem pode tirar a graça de Deus da humanidade? Ninguém. Mas, irmão, o problema é como eu vivo debaixo dessa graça. Como eu não anulo essa graça na minha vida. Entende, irmão? Então, irmão, o que a gente precisa colocar na nossa mente, principalmente no nosso espírito? A graça foi nos dada. Irmão, o que você vai fazer para merecer a graça? Fala alguma coisa para mim que você vai fazer para merecer a graça. Fala. Então vamos pensar assim, você fez o maior pecado da sua vida. Isso anula a graça de Deus, irmão? Você viveu a vida mais justa da sua vida, isso anula a graça de Deus? Não. Se eu depender do meu pecado, eu estou no inferno. Se eu depender da minha justiça, eu também estou aonde? No inferno. Porque o problema é o que eu fiz com a graça de Deus na minha vida. Irmãos, entendem? Então, irmão, a questão é a gente começar a receber. Começar a receber a graça, irmão. Viver debaixo da graça. Pecou? Irmão, arrepende, levanta, acerta a tua vida com quem precisa acertar e caminha. Mas a primeira pessoa que você precisa acertar a tua vida é com Deus. Não é isso? Mas, irmão, você já tem o sim. Você percebeu um negócio desse já ou não? Bom, vou te falar um negócio. Meu filho uma vez fez uma baita de uma besteira, brigou tudo, tal e coisa, e veio pedir desculpa pra mim. Falou besteira pra mim, falou um monte de besteira e tal. Quando ele veio pedir desculpa, irmão, ele veio assim, me perdoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Compra o meu perdão? Compra? Não compra. Certo? Mas quando eu virei para ele, eu falei assim, você já foi perdoado. Entendeu? Da minha parte, irmão, não tinha mais o quê? Problema. Entende? Da minha parte não tinha problema. O que, que aconteceu com ele? Até então ele não tinha recebido. Certo? Já tinha dado, mas ele não tinha recebido. Quando ele veio, o que, que aconteceu? Ele recebeu. Tudo bem? Agora o Senhor diz que o Espírito Santo nos foi outorgado. E ele é o penhor da nossa herança. Irmão, a habitação do Espírito Santo em você é o cumprimento da promessa de Deus de que você não tem mais culpa diante do Pai. Irmão, fala assim, ó. Eu não tenho culpa diante de Deus. Por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Irmão, é verdade ou não é verdade isso? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, isso é a graça. Foi dado ou não foi dado? Foi dado. Então, irmão, quando que você vai ser condenado? Quando? Nunca. Isso é uma coisa que precisa mudar na nossa cabeça. Irmãos, nós não estamos mais atrás de ser libertos da condenação. Você entendeu? Só que o inimigo quer que você quer crer que quando você peca, você está condenado novamente. Por quê, irmão? Porque daí ele te enrola. E você fica rodando no toco. E você não faz o quê? Você não avança. Entendeu? Agora, a graça foi dada. A graça foi dada eternamente. Irmão, eternamente. E o Espírito Santo veio habitar em você para falar para você que isso é teu. Irmão, existe um direito nosso diante do Pai. libertos eternamente da culpa e condenação do pecado, irmão. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a palavra de Deus que diz. Você está entendendo? Irmão, quando que você está condenado? Fala de novo. Quando que você está condenado? Nunca mais. Qual que é o problema? O problema é que quando eu peco, como aconteceu com o Lucas, eu fico com problema com meu pai. Então eu não desfruto do quê em relação a ele? Do relacionamento. Porque eu fico com medo de chegar perto dele. Eu fico com medo de falar com ele. Eu fico com ansiedade quando eu vou conversar com ele. Não é isso? Quem que passou por isso aqui, irmão? Eu vou levantar minha mão como uma referência aos irmãos. Não precisa levantar. Tá? Eu passo por isso, irmão. Por quê? Porque a gente crê no que a gente sente e não crê no que está escrito na palavra. A palavra de Deus diz que a graça foi dada. Amém? Amém? Amém. Irmão, eu estou falando nisso daqui porque esse especificamente, o que o irmão compartilhou aqui é algo tão sério, só que se a gente não tiver baseado na graça, você não tem força para caminhar. Você já viu um lutador de boxe, quando ele acredita que ele não tem chance de ganhar do outro? Adianta ele ser um monstro de gigante mais forte que o outro? Fala para mim. Adianta? Não. Aonde que ele vai ficar? Ele vai ficar acanhado no canto, fazendo o quê? Recebendo o quê do outro? Golpe. Ele se torna uma vítima. Você é vítima? Irmãos, nós somos vítima? Não. O que a palavra diz? Nós somos mais do que vencedores. Por meio de quem, irmão? Daquele que nos amou. Irmão, quando Deus colocou a gente em Cristo, olha o que Deus fez. Deus, ele colocou a gente em Cristo, tratou Cristo como o nosso pecado. Mas quando ele ressuscitou Cristo, ele nos ressuscitou junto com Cristo. Aleluia! Amém. Irmão, é impressionante um negócio desse. Você pegar alguém, por exemplo, vou usar o C. Eu fiz a besteira, o João está certo, certo? Eu pego o João e falo assim, eu vou tratar o João como Paulo. E rebento o João, certo? E aí vira e fala assim, eu vou tratar o Paulo como João. E abraço o Paulo. Irmão, entende isso ou não? Irmão, eu estava condenado, não estava o João. O João estava liberto. Mas o que o João usufruía, que era a liberdade, a justiça, a paz, você está entendendo? Foi transferido a mim. É teu, irmão. Irmão, é teu. É isso que significa que nós somos colocados em Cristo Jesus. Então a graça do Pai que estava em Cristo, ou seja, quando Deus olhava para Cristo, Deus não via condenação, Deus não via ira, Deus não via animosidade, Deus não via pecado, Deus não via dor, Deus não via medo. Você está entendendo, irmão? Deus não via. Deus via quem em Cristo? O Filho amado. Ele pegou Cristo, Cristo entrou no meu lugar, no seu lugar, no lugar da humanidade inteira, recebeu tudo isso, e depois ele vira e fala assim, agora você é meu filho amado. Irmão, por isso que a tribulação gera perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Irmão, em cada tribulação da vida, quando a gente já chega a Deus, a gente vai provar o quê, irmão? A graça. Você é filho, você é amado, você é perdoado, você é aceito, você é querido, você é desejado, certo? Você não é rejeitado, irmão. Nunca mais. Por isso que a tribulação pode ser uma serva para você. E não uma senhora na sua vida. Irmão, quem passa por tribulação aqui? Alguém quer? Eu vou levantar minha mão. Irmão, mesmo quando você não quer, você passa por tribulação. Eu vou dar alguns exemplos de tribulação, tá certo? Irmão, sinta-se à vontade para se sentir identificado. Tá? Doença, tá? Limitação, certo? Perda de familiar, certo? Perda financeira, tá bom? Rejeição, tá? Tratamento inadequado. No mundo nós vamos ter aflição, irmão. Não é isso? Irmão, para por aí? Não para. Por quê, irmão? Não é para a gente abaixar a cabeça. Isso pode dominar a gente se a gente não tiver noção que nós somos filhos de Deus. Irmão, no meio dessa situação, você é filho de Deus. Você não é mais um escravo. Certo? Você é filho. Eu sou filho. Irmão, existe na tribulação um peso de glória que vai ser derramado no teu coração. A questão é, você vai buscar isso ou não? Porque existe uma herança como filho. A herança do filho é que ele vai estar sempre na casa do pai, que ele vai ter acesso direto ao pai, que ele vai poder conversar com o pai em todo momento, que o pai conhece o interior dele, que o pai deseja ele, que o pai não rejeita ele, que tudo que é do pai é dele. Irmão, isso é herança do filho. Você quer ver um negócio? Flávio, você tem um escritório de contabilidade, não tem? Tá. Isso é teu, não é teu negócio? Você vai passar para quem? Mas se eles quiserem, eles têm direito, não tem? Tem direito, não tem? Irmão, se eles quiserem, eles podem fazer o quê, irmão? Fala, pai, isso aqui é? É o quê? Meu, não é? O dia que você quiser, não é? Porque você não vai pegar eles agora e colocar eles e falar assim, agora você toca o negócio. Certo? Irmão, Deus faz diferente com a gente? Deus faz? Não faz. Mas na tribulação, Deus vai fazer o que com você? Deus vai trabalhar algo em você. Entendeu? Irmão, Deus vai instigar você na tribulação. Muitas vezes Deus precisa apertar a gente, irmão, para a gente sair da nossa zona de conforto. Para a gente parar de começar a aceitar coisas que a gente tem aceitado na nossa vida. E começar a resolver as nossas coisas, irmãos. Você entende? Por isso que a tribulação produz perseverança. Porque vai chegar uma hora, irmão, que você vai sendo tribulado, você vai sendo apertado, você vai sendo comprimido. Irmão, fala alguém para mim aqui que quem é apertado não quer sair correndo. Fala para mim. Então você quer se resolver a situação, quer ou não quer? Quer resolver, não quer? Você vai buscar o que para resolver, irmão? Você vai tentar resolver, não vai? Vai tentar ou não vai? Vai. Vai tentar resolver a situação. Isso tem um nome. Como é que é o nome disso? Perseverança. Irmão, perseverança, isso vai ser algo trabalhado. Os irmãos entendem que Deus não está tratando para a gente como escravo, mas Deus está trabalhando algo como filho. Eu tenho um excelente jogador, por exemplo, de polo aquático. Adianta que ele seja um cara muito habilidoso e não treine? Não. Quanto mais ele treina, mais você não dificulta o treino? Qual que é o teu objetivo com aumentar o treino para ele? Fazer ele ser destruído? Não, fazer que ele fique o quê? Melhor. Irmão, vai aumentar o treino, irmão. Glória a Deus. Irmão, glória a Deus. Sabe o que acontece quando você passa e você continua? você vai ganhar algo. A experiência, irmão, ela é algo que ninguém toma da sua vida. Por isso que quando fala das virgens, fala, nós não podemos dar o óleo. Irmão, ninguém toma da sua vida. Eu posso passar uma experiência para os irmãos, eu posso contar algo que eu passei na minha vida. Ninguém consegue passar, irmão. Ninguém. Se uma pessoa teve uma experiência parecida com a minha, ela consegue se iluminar naquilo. Mas não passa. Não passou o mesmo campo, não passou na mesma situação, não passou no mesmo teste. Não passa. E sabe o que isso enriquece, irmão? Que isso é teu. Quem que toma isso de você? Quem que toma, irmão? Agora, o que produz isso na gente, irmão? Esperança. Irmão, eu vou te falar uma situação. Imagina uma situação onde você está arrebentado financeiramente. Certo? Vou usar a situação financeira. Você está arrebentado financeiramente. Eu chego para o Flávio e falo assim, Flávio, estou desesperado, estou destruído, arrebentei tudo, não sei o que fazer, está aqui. Vamos supor que o Flávio tenha passado por uma situação semelhante. Ele não fala assim, fala, não, rapaz, fica tranquilo, isso aqui tem jeito. Não é assim? É assim ou não é assim? Como é que é o nome disso? Mas isso tem um negócio. Mas o que produziu no coração do Flávio? Esperança. Irmão, o objetivo é produzir o que na gente, irmão? Qual é o final da tribulação, irmão? Esperança. Irmão, se a nossa esperança se resume a esta vida, o que a palavra fala? Nós somos os mais infelizes dos homens. Irmão, a esperança que Deus vai nos dar começa agora, mas o final dela não é agora. Irmão, é isso. Existe uma esperança que Deus vai trabalhar no meio das nossas tribulações, no meio. Não é fora dela. É no meio da tribulação. Irmão, e essa esperança é uma esperança eterna. Amém? É uma esperança eterna. Irmão, ninguém rouba de você. Você pode não acreditar mais na esperança. Você pode não lembrar mais dela, mas ela está lá. Ninguém toma, irmão. Ninguém toma. Por quê? Porque o amor de Deus. O amor de Deus, ele é derramado no meio dessa esperança. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa esperança é que Deus nos ama. Se eu amo meu filho a ponto de não abandonar ele, irmão, Deus que enviou o filho dele por mim vai me amar menos? Vai? Deus vai te abandonar? Deus vai esquecer de você? Deus vai desistir de você? Então, irmão, é hora da gente começar a levantar nossa cabeça. É hora da gente começar a levantar nossa cabeça. Você entendeu, irmão? Que a tribulação, ela vai gerar perseverança. A perseverança, experiência. Experiência, irmão, porque vai chegar uma hora que você vai virar e vai falar assim, isso nunca deu certo para ninguém, isso nunca resolveu com ninguém. Eu estou vendo na vida tudo acabando para todo mundo. É verdade isso? Não é verdade. Deus existe, irmão. Se isso nunca aconteceu na vida de alguém, Deus pode criar na sua vida, irmão. Pode ou não pode? Pode. Ele continua sendo Deus? Ele continua. Irmão, ele pode transformar completamente algo e fazer tudo novo? Pode, irmão. Irmão, essa é a esperança. Essa é a esperança. Que ele continua te amando. Aquele que entregou o seu próprio filho né? Não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará. Irmão, ó, repete comigo. Graciosamente, com ele, todas as coisas. Vamos repetir de novo isso? Aquele que não poupou. Vamos fazer diferente. Deus não poupou seu filho por mim. Porventura, não dará para mim, com ele, graciosamente, todas as coisas? Qual que é a resposta, irmão? Sim, irmão. Vamos repetir de novo? Sim! Amém? Eu quero deixar com os irmãos, a gente vai ler João 14, 16. Pronto? Então vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmão, o Senhor, quem rogou ao Pai? O Filho. O Filho rogou ao Pai. E ele fez o quê, irmão? E o Pai deu o quê para a gente? Outro? Vamos falar alto de novo, irmão. Outro? Para que você precisa de um consolador se você não tem problema? Por que não está escrito aí, ó, um policial? Um mágico. Por que não está escrito mágico ali, ó? Mas eu darei um, outro, a fim do que, irmão? Irmão, para quando? Para sempre. Deus mente? Existe algo que Deus não pode fazer, não existe? Existe. Deus não pode mentir. Está escrito assim, ó. Não está escrito? Não é isso? Então Deus não pode mentir. É mentira isso daí?
Não.
Não. Para sempre vai até quando? Tem começo? Tem fim? Eterno, irmão. Então, para quanto tempo que Deus deu o Espírito Santo para nós? Eternamente. Tem algum momento que o Espírito Santo não está com você? Tem algum momento que o Espírito Santo não está comigo? Não tem. Irmão, quem recriou a terra? O Espírito parava sobre as águas, não é isso? O Pai disse, haja, e quem que fez acontecer na terra? O Espírito. Quem que está com você, irmão? Espírito. Quem que é o Criador? Quem que é o Criador? O Espírito é o Criador. Irmão, o Criador está habitando dentro de você. O Deus eterno, o Deus infinito. Irmão, você não tem limite nele. Isso significa graça. Amém? Jesus é o Senhor.
Amém.
Aleluia. É o amor de aquele, o que o Beto pediu.